E o Senado submeterá hoje ao plenário decisão do Supremo que afastou senador Aécio Neves do mandato, não é? E que proibiu, inclusive, o Tucano de sair de casa à noite. E a polêmica é se o Supremo pode ou não, ou se é direito da casa, direito e obrigação da própria casa, afastar um senador. Vamos discutir o assunto com o professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, Rubens Bessac. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Prazer em falar mais uma vez com você e os nossos ouvintes da Rádio USP.
É, e sempre que temos essas dúvidas a respeito constitucionais e uma polêmica grande como essa, envolvendo uma casa legislativa e a instância máxima do judiciário, nós vamos buscar, então, o apoio do professor para compreender se isso é ou não uma polêmica. Há quem diga, há especialistas dizendo que não há polêmica nenhum nisso, que essas diferenças existem, mas é a primeira vez que se toma uma decisão, que o Supremo tomou uma decisão dessa natureza.
Roxane, eu vou nessa linha. Eu acho que o que o Senado fez foi lançar, eu diria, uma bomba de fumaça. O Senado está agindo, na minha maneira de ver, respeitadas aí sempre as opiniões contrárias, com um verdadeiro espírito de corpo, está procurando defender um dos seus, e isso descabe completamente. Não se trata aí de um choque entre poderes, muito menos de que a tradicional separação dos poderes não esteja mais em jogo, que o Supremo esteja invadindo. Muito ao contrário, o que o Supremo está fazendo é cumprir o seu papel tradicional, o seu papel constitucional, legal, no sentido de realmente dar seguimento, prosseguimento a um pedido da Procuradoria, da nossa PGR, Procuradoria Geral da República, no sentido de dar seguimento a um processo no qual é investigado, é réu, melhor dizendo, o senador Aécio Neves. Neste caso, entendeu que, para melhor prosseguimento das investigações, ele deveria ser afastado do seu mandato e cumprir uma medida, tem um nome até em juridiquês, medida acautelatória, no sentido de que ele pernoite na sua casa sem poder sair. Eu não vejo nada de invasivo, acho que o Senado está cumprindo um desserviço agindo dessa maneira. Entendo que possa ter uma polêmica, porque é uma pessoa muito conhecida, foi candidato a presidente da República nas últimas eleições, então isso gera uma determinada turbação midiática, de ânimos, de opiniões. Mas nada mais do que isso, Roxane.
Agora, vamos explicar exatamente esse artigo da Constituição, parágrafo segundo, que está sendo inclusive usado como argumento, deverá ser usado como argumento para essa votação de hoje. O que é que diz exatamente esse artigo da Constituição?
O que eu entendo é que, na verdade, o Supremo Tribunal Federal está cumprindo o seu papel de ser o escudeiro, o fiel da Constituição Federal, no sentido de sempre que existe uma necessidade de verificar um choque entre entendimentos entre os poderes, ele é aquele que tem o guião constitucional, que tem o timão constitucional, no sentido de dizer para onde se vai. Ele está atendendo a um pedido da Procuradoria, ele está cumprindo um papel de ser aquele que interpreta, em última análise, o rumo de como tem que ser lida a Constituição Federal, e não vejo aí realmente trabalhar com perspectiva de que os checks and balances podem estar sendo afetados, de que a tradicional teoria de divisão dos poderes do Montesquieu de mais de 200 anos possa estar sendo lida de uma maneira diferente, é qualquer coisa realmente inimaginável. Eu não vejo. O que nós vamos observar hoje é que o plenário pode ou não alterar a decisão dada pela primeira turma. Isto sim, nós vamos observar que existe essa possibilidade, até porque dentro do Supremo Tribunal Federal, Roxane, nós temos opiniões que entendem que existe talvez um excesso. Isso é praticamente a opinião do ministro Gilmar Mendes, mas que eu, com todo respeito, com toda simpatia e admiração que tem ao ministro, acho que existe um erro.
Bom, de toda forma, esse artigo aí, e que os senadores estão utilizando, é aquele que fala sobre membros do Congresso, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Ok, até aí tudo bem. Agora, eles acreditam que essa medida dele ter que se resguardar, que isso equivaleria a uma prisão.
Você lembra muito bem outra das confusões que aí estão sendo feitas. A primeira turma, isto pode ser mantido ou não hoje, decretou o recolhimento noturno, a medida acautelatória.
Justamente, recolhimento noturno.
E isto não se confunde absolutamente com medida de prisão. Na verdade, o que o Supremo está dizendo, como eu mencionava anteriormente, é que para o melhor seguimento do processo que se faz contra o senador Aécio Neves, é preciso que ele se afaste do mandato e não tomou uma medida radical de tirá-lo do mandato, até porque esta podia, sim, na leitura que você está lembrando aí, ser entendida como um excesso. O que ele está determinando é uma medida meramente de preocupação para que ele não turbe os rumos da investigação.
Uhum.
Não vejo qualquer outra interpretação plausível. A leitura do texto constitucional é realmente clara nesse sentido. E acho que, vou usar a expressão que usei logo no começo da nossa fala, o que o Senado Federal tem feito é lançar uma bomba de fumaça em algo que, na minha maneira de ver, não é a única maneira de ver, eu tenho perfeita consciência disso, mas é uma mera defesa de um espírito de corpo, de uma mera coliguismo, companheirismo, para tentar salvar o mandato e a presença do senador Aécio Neves.
Uhum.
Medida cautelatória, o nome próprio já diz, não se confunde com prisão. Então, qualquer tentativa de tentar se dizer que isso é uma interpretação errônea do que vai no texto constitucional é um mau caminho a se tomar.
De toda forma, houve uma tentativa de negociação, encontro no final de semana entre o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, para que se aguardasse a decisão do pleno, não é, do Senado, do Supremo, antes que o Senado analisasse. Mas aí não sei o que houve no meio do caminho. Eles resolveram não só decidir, discutir isso hoje, votar isso hoje, como fazer essa votação em caráter secreto. É óbvio que para evitar desgaste da figura dos senadores, que não querem se expor àqueles que querem de alguma maneira. Aí é uma outra análise, de toda forma política. Nesse contexto atual, não querem se desgastar em relação a essa figura e querem ao mesmo tempo proteger. Uma medida que pode atingir Aécio Neves e também outros senadores, né, que podem ser alvos de representação também.
Exatamente. Eu tive as informações mediaticamente, televisão, rádio, jornais, os comentários todos. Realmente acho que toda a tentativa, porque veja, ali é um caso de uma investigação, de uma ação, mas no qual nós temos uma consequência política. Então, realmente, quando os agentes políticos tentam conversar, eu não vejo nada demais, não vejo nada de errôneo naquela tentativa que você mencionou há pouco, Roxane, de uma conversa.
Normal, isso é normal.
Acho normal. Mas ela não caminhou, até ouvindo declarações do presidente Eunício de Oliveira do Senado, porque ele, de certa maneira, ficou numa camisa de força, posto que foi confrontado com um pedido de tramitação urgente, firmado por um número enorme de senadores. Então, talvez ele recebeu uma carta de não placer, digamos assim,
do
pleno do Senado, não é? Quer dizer, não se deve prosseguir nesse sentido.
Mas por que eu citei esse encontro? Porque o que ocorre é o seguinte: então eles decidem hoje, pode ser a favor de Aécio, portanto, contra a decisão do Supremo, e aí o Supremo vai discutir o assunto no pleno na próxima semana e pode mais uma vez contrariar Senado, e aí a decisão tem que ser cumprida, né, professor?
Por isso que eu disse que talvez tivesse sido o melhor caminho, mas não é aquele que se optou, não é aquele que se tomou, de realmente o Senado esperar a decisão do Supremo, porque existe até a possibilidade de que a decisão da primeira turma seja alterada, o que eu não concordo, mas enfim, o Supremo que é o fiel da balança, o Supremo é que vai decidir em que caminho tomar, ele é soberano para isso. Mas realmente gera esses entorces todos, é perfeitamente possível que hoje se plante mais um ponto na crise, o Senado entendendo que não cabe o afastamento, que não cabe a decretação do recolhimento noturno, e o Supremo vai ficar daí com uma espada de Damocles na cabeça, porque se ele reverter a decisão, por qualquer razão que seja, Roxane, sempre vai ficar a dúvida nesta hipótese do Senado ter ido contra a decisão do Senado, lá do STF, claro, que é o que parece caminhar, de que, na verdade, ele tomou a decisão para evitar confrontar com o Senado. Sempre vai ficar esta sensação, esse amargo na boca, que não é desejável, porque acho que tem que ficar claro para o cidadão, tem que ficar claro, e já está claro para o povo, de que, na verdade, quem toma as decisões de uma maneira soberana, num sentido ou no outro, é o Supremo Tribunal Federal, mesmo que isso implique em tirar o mandato de um representante, mesmo que isso implique em determinar medidas heterodoxas contra um representante tão conhecido como o senador Aécio Neves. Sim. Eu acho que sempre que o Senado bater o pé e o Supremo acabar tomando a decisão, por qualquer razão, pode ser até uma outra razão, pode ser que ele não vá no mesmo caminho, mas vai ficar aquela sensação popular, a sensação de que, na verdade, a corte se acovardou. Então, por isso é que, talvez, se o Senado tivesse esperado, tivesse sido o melhor caminho, tivesse sido aquilo que, de um ponto de vista institucional, se afirmasse melhor.
Justamente, vamos aguardar, porque aí a semana que vem pode acontecer isso, justamente, de concordar com a decisão do Senado, e aí ficar essa, pairar esta dúvida, ou manter a decisão de primeira turma, pode ser também, não sabemos, e aí, e o cumpra-se a decisão? Essa é que é a questão. Aí nós vamos ver se o Senado cumprirá a decisão do pleno, né? Porque...
Eu quero só lembrar, se você me permitir,
por favor,
rapidamente, que uma decisão do então presidente do Senado, ano passado, o presidente Renan Calheiros, então, de não cumprir a decisão de receber uma notificação para se afastar, então, do comando do Senado, que ele presidia, gerou uma onda de descrédito tremendo. E nós não temos ainda como quantificar, é mais uma percepção de quem trabalha as questões jurídicas, isto gera cada vez mais uma distância no rumo certo de que é a justiça que diz o que é correto ou não. Então, quando aquilo se apresentou em dezembro do ano passado, eu tenho um pouco de receio que aconteça da mesma maneira. Quer dizer, a lei é para todos, ora a lei, mas para os senadores talvez não seja, não é?
Ah, muito ruim. Se isso de fato ocorrer, vamos aguardar. Primeiro a decisão, a análise hoje do Senado e depois o Supremo na semana que vem. Nós quisemos já adiantar esse assunto, porque é uma reflexão que cada um tem que fazer, né? Vamos acompanhar essas diferenças que são normais, estão querendo polemizar acima da média, mas vamos acompanhar como a decisão. Agora, decisão do Supremo Tribunal Federal tem de ser cumprida e ponto. Ponto. Exatamente. Não tem três pontos, não tem vírgula, é ponto. Ponto final. Né? Professor Rubens Bessac, professor da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, muito obrigado pelos esclarecimentos.
Muito obrigado, Roxane.